Bom dia, senhores deputados. Dou as boas-vindas, começo por dar as boas-vindas ao senhor vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, que é o responsável pelas pastas do euro, do diálogo social e também da pasta da estabilidade financeira, que está hoje para nos falar do relatório relativo a Portugal no âmbito do semestre europeu. Dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade para, neste curto espaço de tempo de uma hora, nos falar sobre este importante relatório que nos diz respeito e que esta Comissão dos Assuntos Europeus, que tem vindo a acompanhar a construção do projeto europeu e, em particular, a União Económica e Monetária, tem muito interesse em ouvir. Por isso, Sr. Vice-Presidente Valdis Dombrovskis, como o nosso tempo é curto, e dando estas boas-vindas à Casa da Democracia, à Assembleia da República, passo-lhe a palavra para, durante 10 a 15 minutos, no máximo, porque o nosso tempo é limitado, fazer uma intervenção inicial. Muito obrigada.
Madam Chair, honourable members of Parliament, first of all, I'd like to thank for this invitation to address Portuguese National Assembly and to discuss fiscal, economic and social policy challenges EU and Portugal is facing. This visit is taking place in a context of European semester, where from European Commission side we are visiting member states, engaging with stakeholders in member states, not only governments but also national parliaments, social partners, other stakeholders, to get and to listen also to your feedback of our analysis and challenges we are currently facing. It's second time I'm visiting this house in the context of European semester, so certainly we can see developments since then. I must say there are some encouraging news for Portugal, but more work needs to be done. To start with a more general European economic policy context, and then I would move specifically to challenges faced by Portugal. As regards EU economic outlook, economic recovery in EU is continuing. We are in a fifth year of economic growth. We expect 1.8% growth in the EU, both this year and next. Finally, we see that all 28 EU member states are back to the economic growth. So what we need to do now, we need to ensure that this growth is stronger, sustainable, and we need to focus on inclusive growth to ensure that benefits of the economic growth are felt by all Europeans, especially most vulnerable parts of our societies. As regards fiscal situation, also we see that in general situation is gradually improving. So in euro area, we expect average budget deficit to go down from 1.7% of GDP last year to 1.4% of GDP this year. And also public debt in euro area on average finally is on downwards trajectory, but still remains at a relatively high level of around 90%. So to address this situation, we have set three economic policy priorities in our European semester, in our annual growth survey, namely investment, structural reforms, and responsible fiscal policy. So I'll touch very briefly upon those three priorities. On investment, investment amounts have substantially decreased during the crisis and are still not back to pre-crisis levels and are not back to what is considered sustainable medium-term levels of 20-21% of GDP. So one of the first initiatives of this European Commission was Investment Plan for Europe, also known as Juncker Investment Plan, to mobilize at least 315 billion euros of both public and private investment within 3 years. And we see that we are firmly on track to meet those investment plan targets. And currently, we proposed actually to extend and expand the plan to half a trillion euros by 2020. Of course, investment is not about only about investment plan. It's also about removing barriers to the investment and administrative barriers in member states, and in case of cohesion countries, including Portugal, also effective use of available EU funds. On structural reforms, those are needed both at EU and member states level. At EU level, we're mainly concentrating on deepening of EU internal market, especially in areas like services, like energy, like creation of digital single market. In member states, of course, those are country-specific issues, and I'll come to Portugal. But some of the recurring issues are labor market reforms, the right balance between flexibility and security, long-term sustainability of social systems given population aging, shifting away tax burden from labor, especially low-paid labor, to other tax bases less detrimental to growth, and so on and so forth. Moving to the third priority on fiscal responsibility, it's very clear that there's no such thing as sustainable economic growth without sustainable public finances. So what we are currently advocating is differentiated fiscal stance in member states, meaning that those member states which are still in excessive deficits or still not at their medium-term budgetary objectives in the preventive arm of Stability and Growth Pact should continue to move towards their medium-term objectives, whereas those member states which have fiscal space should use it to stimulate the economy, especially to stimulate investment. Overall, our assessment is that we expect a broadly neutral fiscal stance in euro area. Commission's proposal was slightly accommodative fiscal stance, but conclusions which were drawn by Eurogroup in this regard were pointing towards broadly neutral fiscal stance. Now, against this backdrop, let me move to the situation specifically in Portugal. We see that economic recovery is continuing also in Portugal, and after some slowdown in GDP growth rates last year, we expect the economy to grow by 1.6% this year, and similar growth of 1.5% continuing next year. So one can say that the reform effort which has been put in place in Portugal over the last years is bearing fruit, and we see that Portugal is returning to the economic recovery, and also unemployment is heading clearly down. It's still at a high level, around 10%, but we finally see unemployment on a clear downwards trajectory. As regards fiscal projections, our forecast shows 2.3% of GDP budget deficit next year. And based on no policy change scenario, 2% deficit next year. We know that government projections are somewhat more optimistic, heading indicating 2.1% deficit this year. In any case, we see that Portugal has outperformed on a target set by Council, which was at 2.5% of GDP. And in spring, we will need to assess the possibility of correction of excessive deficit, where we need to have a clear and durable correction of deficit. In any case, we will be doing this assessment based on a spring forecast data. Then, as regards structural reform agenda, as you know, Portugal is part of macroeconomic imbalances procedure, and our assessment is that Portugal is still experiencing excessive macroeconomic imbalances. And in our country report, as a conclusion on overall progress in implementing country-specific recommendations to address those balances, points to limited progress. On this, to put maybe it in a broader European context, we actually see that most countries in Europe have shown somewhere between limited and some progress in implementation of country-specific recommendations. So clearly there is a need to continue with this reform effort in Europe as a whole and also in Portugal. So from that point of view, we are looking forward for a next national reforms program, and of course from Commission side we would expect an ambitious national reform program to tackle economic imbalances in Portugal. To highlight some of the imbalances which we are seeing, it's still high public and private debt levels, challenges related to the labour market, even though in facilitating the employment on full-time contracts, we have seen some progress, but however only limited progress on active labour market measures and some other labour market policies, and also measures are needed to tackle the non-performing loans in a banking system, since it's also holding back crediting of the real economy. So to summarise, we see that economic recovery is gradually strengthening, economic recovery is continuing, but more work, more effort needs to be done to tackle macroeconomic imbalances in Portugal. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Commissioner. Now, temos agora o tempo para a intervenção e para as perguntas dos senhores deputados. 5 minutos cada grupo parlamentar. Tem a palavra o senhor deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comissário, gostava em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de o saudar e lhe dar as boas-vindas a Portugal e à Assembleia da República. Hoje temos a oportunidade também para conseguir aqui discutir algumas decisões da Comissão Europeia relativamente a Portugal, mas também a oportunidade para olhar para o futuro e para as reformas que aí virão. Não podia deixar de referir aqui hoje que o processo de sanções contra Portugal foi injusto, lamentável e injustificado face ao trajeto e ao esforço dos portugueses ao longo dos últimos anos, sobretudo para ultrapassar uma situação que todos conhecemos bem. Aliás, devo dizer que Portugal não deveria ter sido colocado sequer perante Portugal a hipótese de haver um agravamento do procedimento por déficit excessivo no ano passado, pois o déficit de 2015 ficou abaixo dos 3%, e tal como foi então referido a Portugal numa carta enviada em 2014 pelo seu ex-colega de comissão, o comissário Olli Rehn, que bem conhecerá, se o saldo estrutural fosse cumprido, a circunstância de ultrapassar os 3% por causa das ajudas à banca não levaria ao agravamento do procedimento. Como terá conhecimento, também em 2015, o agravamento do saldo estrutural deveu-se apenas a alterações estatísticas que são alheias a Portugal. Isso foi devidamente explicado à Comissão Europeia em carta enviada a si, principalmente pela ex-ministra das Finanças do governo anterior e pelo primeiro-ministro de então, quando foi do período da discussão das sanções. Recordo que nesse mesmo período em que a Comissão tomou uma posição favorável à abertura de um processo de sanções em 2016, tomou também decisões muito mais favoráveis e tolerantes relativamente ao cumprimento do déficit estrutural, relativamente aos orçamentos de vários Estados-membros de 2006 a 2017. É por isso que afirmamos que a insistência na abertura de um processo relativamente a Portugal ou do agravo do procedimento, à luz destas duas posições, é incoerente, contraditório e injustificado. Mas, Sr. Comissário, sob sua tutela tem outras pastas que são importantes para Portugal e para a Europa, e relativamente à União do Mercado de Capitais, pasta que herdou recentemente, devo dizer que para Portugal é muito importante por causa da fragmentação financeira que penaliza sobretudo países como Portugal e nossas empresas. A pergunta que eu coloco é bastante simples. Quais são os progressos que têm em carteira, previstos, e o que é que no futuro poderemos esperar da Comissão Europeia relativamente a esta matéria? Não existirá também, e esta é uma matéria muito importante para Portugal, pelo seu empenho no desenvolvimento destas reformas ao nível da União, não existe União Financeira sem uma verdadeira União Bancária. Para quando a concretização do seu terceiro pilar, e sobretudo o sistema de garantia mútua de depósitos, matéria que sabemos que é fundamental para concretizar a União Bancária e que também sabemos que tem sido arredada das conclusões dos vários Conselhos Europeus, que nunca tem constado da data final e não tem havido acordo sobre esta matéria. Sr. Comissário, hoje também é uma oportunidade, face ao debate que tem ocorrido em Portugal e na Europa, de falar da reforma da União Económica e Monetária. Desde 2015, Portugal defende a criação de um Fundo Monetário Europeu, que possa ser uma verdadeira contraparte económica ao Banco Central Europeu. Esta ideia foi uma ideia que começou em vários países, mas em Portugal sobretudo, a ser discutida, e hoje em dia é relativamente consensual na Europa que isto pode ser um caminho a seguir. Nós não conhecemos ainda a posição da Comissão Europeia, o Parlamento Europeu já se manifestou favorável em alguns relatórios, mas gostávamos de saber se podemos contar ou se contamos com a posição da Comissão Europeia favorável a esta reforma. Senhor Comissário, terminava com duas perguntas bastante simples. Hoje em dia, e para evitar algumas ambiguidades, tem-se falado bastante novamente de uma nova Europa a duas velocidades. O que é esta nova Europa a duas velocidades? Qual é a posição da Comissão Europeia sobre este assunto? E aproveitava também, depois de o ter ouvido, de colocar uma questão relativamente às reformas que foram feitas no mercado laboral e à baixa do desemprego, que o Sr. Comissário referiu como um progresso bastante significativo no nosso país. Em que medida é que acha que estas reformas do mercado laboral contribuíram para baixar relativamente o desemprego em Portugal? Gostávamos de ter a sua opinião, enquanto responsável pela Comissão Europeia, tendo em conta o percurso de descida do desemprego conhecido ao longo dos últimos 3, 4 anos em Portugal, que nos trouxe do desemprego de 18% até aos números atuais de 10%. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista.
Bom dia. Well, Mr. Dombrovskis, is welcome to our Parliament. And on behalf of our group, welcome again to our Commission. In Portuguese. Senhor Comissário, nós recebemos-lo aqui hoje, eu diria, num momento de algum contentamento pelos resultados obtidos, mas também com a perspectiva de, no futuro próximo, voltar a ter boas notícias para Portugal. Quando lhe digo algum contentamento, é porque hoje nós acolhemos um comissário em Lisboa, num momento em que Portugal apresentará o déficit orçamental mais baixo da era democrática, desde o 25 de abril de 1974. E temos a expectativa que os 2,1% de déficit apresentados por Portugal, a confirmar pelo Eurostat até ao fim de março, permitam que Portugal possa sair do procedimento de déficit excessivo já este ano, 2017. Foi um objetivo de política pública, não só deste Governo, como de outros Governos, Portugal. Em 2016, Portugal cumpriu estritamente, para além do estrito, o Sr. Comissário utilizou a palavra overcome, ultrapassámos, overperformed, portanto, ultrapassámos aquilo que eram os objetivos que foram definidos pela Comissão Europeia e, por isso, é para Portugal, não é uma questão partidária, até para acalmar ali a bancada mais à direita. É um objetivo de Portugal, não é um objetivo partidário, que Portugal possa sair do procedimento de déficit excessivo. Mas Portugal não atingiu apenas um déficit orçamental de 2,1%. Portugal ultrapassou objetivos que tinha na diminuição do desemprego e na criação de emprego. Portugal, apesar da dificuldade na transição de quadros comunitários, está a acelerar o investimento privado no segundo semestre de 2016. Portugal tem vindo a contribuir ativamente para outras políticas da União Europeia, em particular na área dos refugiados e da política de asilo. E Portugal hoje apresenta-se como um Estado-membro cooperante, colaborativo e que entende que este é o momento de ver reconhecido este grande esforço deste Estado-membro e sair do procedimento de déficit excessivo onde entrou em 2009. Deixe-me dizer outro aspecto dos números que a Comissão apresenta que me parecem importantes. No que diz respeito às previsões quanto ao déficit orçamental até 2018, a Comissão Europeia, no relatório que o senhor vem apresentar a Portugal, consistentemente considera que Portugal ficará sempre abaixo dos 3% de déficit orçamental. Portanto, o déficit deste ano não é um episódio abaixo dos 3%, é, desde o ponto de vista estrutural, abaixo dos 3%, também no horizonte temporal analisado pela Comissão. E, por outro lado, também é consistente a diminuição do peso da dívida pública no PIB ao longo deste horizonte temporal. Para além das previsões do Governo, a Comissão hoje também nos apresenta previsões de diminuição do peso da dívida pública no PIB ao longo do horizonte temporal até 2018. E estes aspectos, cumulativamente com aquilo que fui dizendo quanto aos objetivos alcançados, devem permitir, volto a sublinhar, que Portugal saia em 2017 do procedimento de déficit excessivo. Não queria deixar, contudo, de dar-lhe algumas notas quanto àquilo que a Comissão faz referência quanto à necessidade de reformas estruturais. Senhor Comissário, se Portugal tem o dobro de NPLs que tinha em 2012, uma das razões fundamentais foi porque a política pública prosseguida com forte apoio da Comissão Europeia foi errada e a austeridade que nós sofremos não nos permitiu resolver os nossos problemas, mas antes, como ainda bem disse um instituto alemão esta semana, bem pelo contrário, aprofundou alguns dos problemas que o país tinha. Nós ultrapassámos esta fase, mas quanto aos NPLs, o governo português encontrou uma situação financeira em que as quatro maiores instituições financeiras do país, bancárias, tinham problemas ou de estrutura acionista ou de capitalização, e foi isso que paulatinamente esteve a resolver e está a resolver, em particular no que diz respeito ao Banco de Transição, ao novo banco, que surgiu depois da resolução do Banco Espírito Santo. Por isso, Sr. Comissário, termino dizendo, a Comissão Europeia acolheu favoravelmente o Plano Nacional de Reformas que o Governo português apresentou em 2016. Esperamos que também acomode e acompanhe favoravelmente o Plano Nacional de Reformas que apresentará em 2017. Mas é importante dar sinais positivos e um sinal fundamental para Portugal é que Portugal saia do procedimento de déficit excessivo já em 2017.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ultrapassou 41 segundos do seu tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comissário e a sua equipa. E, rapidamente, tentando não ultrapassar o tempo, teríamos quatro pontos essenciais que gostaríamos de referir sobre os temas que nos últimos dois dias têm sido mais falados, nomeadamente sobre a análise ao relatório, ao Country Report sobre Portugal pela Comissão Europeia. Em primeiro lugar, e sobre o ceticismo, de alguma forma, já demonstrado por parte da Comissão Europeia relativamente aos chamados progressos limitados no cumprimento das recomendações de Bruxelas e a necessidade de um plano nacional de reformas mais ambicioso. E considerando os dados da economia portuguesa, nomeadamente os mais recentes, temos uma descida de desemprego que não se via há bastantes anos, um crescimento económico acima do esperado por qualquer, seja pela Comissão Europeia, seja por qualquer instituição que faça estudos económicos, a redução do déficit também acima daquilo que era esperado e... Tem que ser dito que esta reversão e estes resultados, algo inesperados, tanto para a Comissão Europeia como, em certa medida, também aqui em Portugal, foram inesperados, foram resultado não das políticas económicas seguidas pelo anterior governo e que eram preconizadas pela Comissão Europeia, mas sim de uma alteração e de uma ruptura significativa com esse tipo de políticas e que os resultados positivos são fruto, então, de uma política de recuperação de rendimentos, é uma questão básica, quando as pessoas têm mais rendimentos a economia também acaba por crescer e temos tido essa verificação aqui em Portugal e portanto dizer que apesar destes resultados o que se quer é voltar ao que estava a acontecer durante o anterior governo, é dizer que queremos voltar a ter um país com resultados económicos fracos, com desemprego, com precariedade e isso para nós não é correto e a análise que se faz é obviamente para nós ideológica e não tanto de meramente económica. Um segundo ponto tem que ver com os problemas que foram reconhecidos relativamente ao peso da dívida e da parte do Bloco de Esquerda é um tema que temos falado ao longo dos anos e como sendo um problema real para a nossa economia, não só porque permite acaba por tornar o país permeável às chantagens que vêm da Comissão Europeia, mas também porque estagna o possível investimento público que tanto é necessário em Portugal. E, portanto, temos vindo a apresentar propostas alternativas que passam necessariamente pela reestruturação da dívida e não por um aprofundar de políticas de corte e de travões ao investimento, que foi o que tivemos e aquilo que aparentemente a Comissão Europeia pretende que Portugal volte a fazer. E, portanto, também tem sido um tema amplamente falado, a necessidade de um debate sério e de um debate mais aprofundado a nível europeu sobre o problema das dívidas e a reestruturação das mesmas, que é essencial para o crescimento económico, em vez de se continuar a perpetuar um modelo que já se viu apenas amarra os países a políticas que não permitem o crescimento. Um terceiro ponto e mais específico sobre o mercado laboral e um comentário que o Sr. Comissário fez quando da apresentação do relatório de inverno da Comissão Europeia, que tem a ver nomeadamente com, a título de exemplo, o valor das indemnizações por despedimento ilegal que deveria ser reduzido em Portugal. E é um exemplo de uma proposta na área laboral que para nós consideramos absolutamente ultrajante num país em que despedir mesmo por justa causa, já é barato demais, em que o despedimento ilícito tem uma indemnização, dá direito a uma indemnização entre 15 a 45 dias por ano. Dizer que é preciso ainda mais reduzir estas indemnizações é estar a premiar o despedimento ilícito e, portanto, vai exatamente no sentido contrário daquilo que se pretende ou que se deveria pretender, que é um mercado, leis do trabalho que protejam efetivamente a parte mais fraca, que é o trabalhador, e não que permeiem ou que incentivem formas de despedimentos ilícitos baratas ou mesmo formas de despedimento ilícitos baratos. E, portanto, na área laboral temos vindo em Portugal a percorrer um caminho que está longe de estar concluído, nomeadamente na área da precariedade, e, portanto, não aceitaremos, da nossa parte, qualquer medida ou qualquer imposição que vá num sentido contrário e que aprofunde ainda mais os problemas que temos vindo a viver no nosso país. Em último lugar, e como último comentário, sobre a questão e o retorno da polémica das chantagens, e vou concluir, Sra. Presidente, sobre as possíveis sanções. Tivemos já, há uns meses atrás, já foi aqui dito, um processo considerado pelo Parlamento Nacional de forma unânime excessivo. Estamos, e conforme os critérios puramente que estão determinados pela Comissão, para sair do procedimento por déficit excessivo, eis que surge um novo procedimento por desequilíbrios económicos excessivos e, portanto, o que se pode concluir é que, pela Comissão Europeia, nunca saímos de uma espiral de procedimentos de qualquer coisa excessiva e, portanto, os países nunca conseguirão sair desta ronda. E, portanto, o que aqui temos são posições ideológicas de um projeto ideológico da Comissão Europeia a aplicar em determinados países e que penaliza os povos. E, portanto, como não temos mais tempo, queríamos deixar estas quatro notas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comissário, começo, como é óbvio, por cumprimentá-lo, bem como à Dra. Sofia Alves, da Comissão Europeia. É o terceiro ano consecutivo em que nós estamos a discutir em conjunto com os mecanismos do TUPEC e do SIXPEC o relatório relativo ao semestre europeu. E, nesse sentido, nós entendemos que isso é positivo, mas entendemos também que é o terceiro ano consecutivo em que nós estamos a discutir uma matéria que é muito importante sobre a coordenação das políticas económicas ao longo de toda a Europa, mas em que falta, continua a faltar uma peça fundamental, que é exatamente completarmos a arquitetura da zona euro e, muito especialmente, uma matéria que o Sr. Comissário trabalha diretamente, que tem a ver com a concretização da União Bancária e, muito especificamente, do Fundo de Garantia de Depósitos. Eu voltarei mais tarde a este ponto porque não queria deixar de fazer duas ou três referências relativamente ao relatório da Comissão Europeia que recebemos muito recentemente. Para nós, no CDS, sempre que recebemos um relatório como este, nós lemos-lo com muita atenção, com muito espírito crítico, com muito espírito analítico, as recomendações são sempre muito importantes e também temos a consciência que as previsões da Comissão Europeia são importantes. Também sempre, muitas vezes, com uma noção que as previsões da Comissão Europeia nem sempre se verificam. Em 2015 e em 2016, Portugal cresceu muito mais do que a Comissão Europeia previa. Em 2015 e em 2016, o desemprego foi francamente abaixo daquilo que a Comissão Europeia previa. Em 2015, em 2016, isso já não se verificou, mas em 2015 as exportações cresceram muito mais do que a Comissão Europeia previa. E por isso mesmo, quando lemos este relatório, lemos-lo sempre com o espírito crítico, mas também de percebermos que, efetivamente, há previsões que depois acabam por não se verificar. Mas eu, sobre o relatório, havia duas questões que gostava de lhe colocar. Eu continuo sempre bastante perplexo quando vejo escrito no relatório, num conjunto de notas da Comissão Europeia, algumas preocupações relativamente ao estado da economia portuguesa e depois vejo alguns comissários, temos aqui há pouco tempo, por exemplo, o comissário Moscovici, a fazer grandes elogios a Portugal. Porque me parece que muitas vezes essa cacofonia que pode resultar de dentro da Comissão não será muito positiva para a percepção que se vai tendo sobre o que é a posição da Comissão. E depois também gostava de lhe perguntar uma questão muito concreta que vem no relatório relativamente ao mercado de trabalho. A Comissão Europeia diz que Portugal está a realizar um conjunto de progressos limitados no mercado de trabalho e fala de riscos que ainda não se materializaram. Eu gostava de lhe perguntar o que é que são esses riscos que ainda não se materializaram. Se está a falar de uma eventual alteração da legislação de trabalho, ainda agora teve aqui uma intervenção de uma bancada que apoia o Governo, do Bloco de Esquerda, que faz parte do apoio parlamentar do Governo, em que se percebeu que as bancadas mais à esquerda querem alterar um conjunto de matérias no Código de Trabalho que foram feitas nos últimos anos e que tiveram um impacto muito importante na redução da taxa de desemprego em Portugal. E, portanto, os riscos não materializados que fala, se são efetivamente esses riscos de alterar a reforma laboral que foi feita nos últimos anos. Depois há uma outra questão, Sr. Comissário, que eu não posso deixar de lhe perguntar, que é de facto a enorme delonga que a União e a Comissão estão a ter relativamente ao encerramento do processo de reforma da União Económica e Monetária. Nós tivemos o relatório dos 4 presidentes, tivemos o relatório dos 5 presidentes e agora anunciámos um livro branco, a Comissão anunciou um livro branco sobre o futuro da União. É um livro em que vários comissários têm um conjunto de papéis específicos, alguns deles muito relevantes em matéria da União Económica e Monetária, dois capítulos de responsabilidade do comissário Moscovici, um sobre a arquitetura da Zona Económica e Monetária e outro sobre a cooperação e um capítulo que eu acho que é diretamente a sua responsabilidade, que tem a ver exatamente com uma matéria que é a concretização da União Bancária, a criação do Fundo de Garantia de Depósitos, e eu gostava que nos falasse um pouco sobre isso, porque esta matéria, para um país como Portugal, que precisa e continua a precisar de ter financiamento na sua economia, é absolutamente fundamental e qualquer atraso, qualquer delonga deste mesmo processo, prejudica neste momento o crescimento da economia portuguesa. portugueses e, portanto, gostava de o ouvir também sobre essa matéria. E ainda dentro do tempo que tenho, gostava também de lhe perguntar, porque também acabou por falar de alguma forma sobre essa matéria, gostava de lhe perguntar especificamente sobre a iniciativa Juventude, no sentido em que, o Youth Guarantee, no sentido em que para nós é muito importante também podermos continuar a contar com apoios específicos do ponto de vista das políticas ativas de emprego para podermos minorar o que continua a ser o drama do desemprego jovem em Portugal. O número tem vindo a cair nos últimos anos, mas continua a ser um número muito elevado, e nesse sentido gostava de lhe perguntar, em termos de calendário, quando é que está prevista efetivamente a adoção desta medida e a transferência financeira para os Estados, de forma a podermos ter instrumentos que nos ajudem, de facto, a continuar a combater este drama que é o desemprego jovem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Comissário. Gostaria também aqui de fazer algumas considerações sobre o processo do semestre europeu e sobre este relatório em concreto relativamente a Portugal. Este é um processo que, na nossa opinião, que se integra num conjunto de instrumentos e mecanismos que a própria União Europeia foi criando ao longo dos anos, com o objetivo de retirar consecutivamente parcelas de soberania aos Estados. Aliás, o processo que nós tivemos até bem recente, que também já foi aqui referido, relativamente às sanções, Portugal, o nosso país, foi sujeito a um conjunto inaceitável de pressões e de chantagens que ainda por cima, em que a própria União Europeia queria penalizar as consequências das suas próprias políticas e das políticas que impôs ao nosso país. Não deixa de ser curioso que no relatório, quando identifica um conjunto de problemas que existem, o desemprego elevado, a pobreza que é enorme no nosso país, o conjunto de desigualdades que são existentes, Sr. Comissário, elas aprofundaram-se bastante na sequência do memorando de entendimento que foi imposto ao nosso país, na sequência das políticas que a própria União Europeia impôs ao nosso país e que revelam exatamente o fracasso dessas mesmas estratégias. Ou seja, a receita que quiseram impor a Portugal teve estas consequências do desemprego, da pobreza, das desigualdades, mas agora o que vemos também no próprio relatório é que aquilo que propõem e aquilo que pretendem para Portugal é voltar a esse mesmo caminho, e as políticas que se pretende para o nosso país são exatamente essas que já demonstraram que não só não resolvem, como agravaram os problemas e que levou de facto à degradação das condições de vida de muitos e muitos trabalhadores. Quando se faz a referência às reformas estruturais e à necessidade das reformas estruturais, aquilo que está subentendido, aliás, e bem presente depois num conjunto de críticas que faz, que nós consideramos que são profundamente inaceitáveis, porque Portugal é um país soberano e quem decide as opções e as medidas no nosso país são os portugueses, é Portugal. E por isso, quando faz críticas ao aumento das despesas salariais na administração pública, quando há críticas à evolução do salário mínimo nacional, quando há críticas ao regresso das 35 horas do horário de trabalho, quando refere que se deveria ainda embaratecer mais o despedimento. Bem, são tudo aspectos que é inaceitável que se venha aqui fazer considerações relativamente a estas medidas, ainda por cima, quando são medidas que respondem às reivindicações, efetivamente, dos trabalhadores e dos portugueses e que vão ao encontro daquilo que efetivamente aspiram. Mas podia aqui falar mais, nomeadamente, em relação ao próprio arrendamento, com os riscos que falam da possibilidade de dar mais garantias às próprias pessoas para garantirem o seu direito à habitação. Por isso eu creio que quanto a isto fica muito claro, de facto, quais é que são as intenções por parte da União Europeia. É voltar, ou é regressar, fazer regressar a política de empobrecimento e de exploração que os portugueses rejeitaram. E isto que fique bem claro, que os portugueses rejeitaram e que não querem no nosso país. O Sr. Comissário fez também aqui uma referência ao investimento. Eu, em relação ao investimento, gostaria também de fazer uma consideração. De facto, nos anos do memorando de entendimento, o investimento foi mínimo, ou seja, muito aquém daquilo que seria a necessidade de desenvolvimento do nosso país. Mas permitam-me que diga que, em relação, nós consideramos que é necessário, de facto, libertar recursos e meios para investir no nosso, para investir em Portugal, para investir na produção nacional do nosso país. Agora há aqui grandes constrangimentos que impedem. E os constrangimentos são um conjunto de instrumentos, de mecanismos da União Europeia que não permitem ao nosso país, de facto, que se possa desenvolver. E estou a falar claramente do Tratado Orçamental, estou a falar claramente do euro, estou a falar claramente do conjunto de normas que impedem que o nosso país se possa desenvolver. Por isso que nós consideramos que não é aceitável e é impossível que possamos sair deste ciclo quando, por exemplo, só em juros da dívida aquilo que é retirado dos portugueses são mais de 8 mil milhões de euros. De facto, recursos que deveriam ser canalizados para o desenvolvimento do nosso país. Vou terminar, Senhora Presidente, só com uma última referência, dizendo que, de facto, e aquilo que nós temos aqui, pelo qual nós defendemos e temos intervido, é a necessidade de romper com este caminho, porque este caminho já demonstrou que não contribui para o desenvolvimento, não resolve os nossos problemas, só os agrava. E consideramos que é fundamental a renegociação da dívida, é fundamental que o nosso país se prepare para se libertar desta submissão ao conjunto de constrangimentos, de amarras, nomeadamente que para se preparar para a libertação relativamente ao euro, que estão neste momento a impedir o nosso desenvolvimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Acabamos agora a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Comissário para resposta conjunta a todas as perguntas formuladas. Mr. Commissioner, you have the floor, please. Thank you.
Okay, honourable members of Parliament, thank you very much for those questions and comments. So probably I will answer in blocks to some of the sets of questions which were raised. Let's start with fiscal and with excessive deficit procedures. It was raised from several angles. So first, indeed, both European Commission winter forecast and also Portuguese government own projections show that Portugal has overperformed as regards last year's last year's council target, and according to the current data, also for this year and next, Commission's winter forecast shows at 2% of GDP budget deficit correspondingly. So if those tendencies are confirmed and we will use official Eurostat data, which will be available in April, and we'll use spring economic forecasts. So if those tendencies are confirmed, indeed one can say that Portugal is heading towards abrogation of excessive deficit procedures, something I outlined also in introductory remarks. Then regarding the past performance and stepping up of excessive deficit procedures in case of Portugal and also Spain last year, that is, I must say, what European Commission has to do if excessive deficit is not corrected by the deadline foreseen. That was done. Council gave new deadlines to Portugal and also to Spain to correct excessive deficits. And as you know, under quite substantial discussions, decision was taken not to propose any fines, neither for Portugal nor for Spain. So that's on previous excessive deficit procedures. So, of course, on one observation which is worth keeping in mind, that what we see is that in last years public debt has stabilized somewhere in an area of 129-130% of GDP, which is still very high level of public debt. And it's actually the third highest in EU after Greece and Italy. So what we emphasize in this case is that it's very important that this public debt is put on a clear downwards trajectory. To improve, among other things, the conditions for financing for Portugal itself, for financing, refinancing its debt. Markets need to see the debt is on a downwards trajectory. Through this also to improve the possibilities of financing of the real economy in Portugal, and also keeping in mind that we cannot rely that current very accommodative, very stimulating monetary policy of European Central Bank will last forever. What European Central Bank is doing, it's doing inflation targeting, meaning inflation close to but below 2%. Latest inflation data in euro area, 1.8%. It's something which also needs to be kept in mind. We see that in US Federal Reserves are already moving out of this very stimulative policy of quantitative easing, and we cannot rely that this will last forever in case of ECB. Something which Mario Draghi is also emphasizing, that with monetary policy tools alone, you cannot solve structural problems in the economies. So that member states must use this time wisely, which is ECB is currently buying for member states, actually to address the structural problems and also to put their debts on a clear downwards trajectory. There was a number of questions on the banking union and on European deposit insurance scheme. Well, as you know, European Commission has put forward the proposal on European deposit insurance scheme already in 2015, and currently this is with EU co-legislators, Council and European Parliament. And indeed, from European Commission side, we are also urging both Council and Parliament to work on this EDIS proposal without unnecessary delays. More general, what we see in terms of the banking union is that risk sharing and risk reduction has to go hand in hand. And last November, in November 16, we came forward with a proposal on bank reform package, which is a risk reduction package in a banking sector. And already previously, we have a proposal on European deposit insurance scheme in a table. And we believe that it's important to advance in both of those directions, risk sharing and risk reduction. So this work is obviously ongoing, and European Commission is following this very closely. Also, one question was raised on Capital Markets Union. On Capital Markets Union, we are working very intensively, and also after the British referendum, we said that the very prospect of Europe's largest capital market to leave the EU actually makes the case for developing capital markets across the EU even stronger, and to allow for diversifying the sources of financing of the real economy so that they are less dependent on bank credit only, but also can do more equity financing, like it's the case in US, for example. A specific question was put on European Monetary Fund. On this, I must note, though, that in different discussions, different people seem to be putting different substance in this term. So there may be some clarification on substance, but as I understood from the context, your question was more in the direction of what's called in a five presidents report, Euro area fiscal stabilization function. And work on this is ongoing. We have a project team in European Commission led by myself and together with Commissioners Moscovici, Thyssen and Vestager on completing economic and monetary union. And we are working along the lines of the five presidents' report. So in a case of stage one of five presidents' report, we actually we see quite good progress on a number of initiatives. And now we are working on those more longer-term issues, how to restore the process of convergence within economic and monetary union, convergence benchmarks, strengthening of resilience, euro area fiscal stabilization function. We are looking at different areas like how to promote, support investment in countries facing asymmetric economic shocks. Other areas are discussed, like European unemployment insurance scheme. So this work on completing economic and monetary union is ongoing. Also on this question of two-speed or multiple-speed Europe, indeed it's something which is being discussed, as President Juncker also has said, that the concept is that we should not hold back those countries which want to go for a deeper integration. At the same time, it's important that we stay open and inclusive, that initiatives which are put forward are open to all member states which want to join. So we should not be trying to create some kind of exclusive clubs. Instead, we should come with initiatives which are designed in an open way, so those member states which want to join and can work towards a deeper integration in certain areas. To move to another set of questions which was raised on labor market reforms. So on labor market reforms, there are two points made in our country report and in our assessment of implementation of country specific recommendations, namely limited progress in ensuring effective activation of long-term unemployment and in improving the coordination between employment and social services, and some progress in strengthening incentive for firms to hire through permanent contracts. In any case, what we think is important is to reduce the current fragmentation of the labour market. And in Portugal, we indeed see that there is a current fragmentation, and there are strong disincentives for businesses to hire on permanent contracts. That's why you see so many temporary contracts. And that's why we believe it's important to address those issues, to create more incentives, to create on permanent contracts, actually to create more quality jobs, if you want. And that's why we believe those labor market reforms are so important. Then questions were raised also on coordination of economic policies throughout the EU. Well, once again, this work is ongoing, and European semester is a part of this process, because increasingly we need to see our economic policies as part of the common concern, because there are significant spillover effects from one countries to other countries. Question was raised on excessive imbalances, procedure. Indeed, as I mentioned, our assessment is that Portugal is still experiencing excessive imbalances, and that's why we are now encouraging Portuguese authorities to put forward ambitious national reform program to address those excessive imbalances, and we'll come back to this issue in a spring European semester package in April, May, when we will see the national reform programs. A specific question was raised on youth guarantee, youth employment initiative. It must be said that this initiative already being implemented and progress in implementation in Portugal is actually good. Take up of the initiatives is good. And already it's like more than a year ago, European Commission also put forward a proposal to increase available EU support for this youth employment initiative, youth guarantee, so that member states also have financial means to provide this youth guarantee. Because talking about social issues, social challenges, we believe this is one of the most important social challenges we need to address. Some questions were raised on the consistency of European Commission analysis or mixed signals, which are sometimes allegedly heard. I would say that the analysis which we had put forward in a country report, also assessment on implementation of country specific analysis. It's a joint analysis of European Commission, which was basically unanimously endorsed in our European Commission debates, discussions, and presented jointly by myself and Commissioner Moscovici. So I would not necessarily agree that there is some mismatch of this analysis. This is a joint European Commission analysis, which is put forward. And also it must be said just now we also have the IMF report on Portugal and OECD report. And I would say on the trust of the assessment of Portuguese of, economy, on the state of play, on the challenges faced, I would say that all those reports seem to be broadly aligned, and this analysis is shared, therefore, not only by European Commission, but also by other international organizations. In any case, from European Commission perspective, we think it's important that when doing country analysis, when drafting country-specific reforms, that we engage with the member states, we engage with the government. Actually, for this year, for the first time, we were also giving the draft country reports to the member states for their comments, for their feedback, which we hope allows us to improve the quality of the analysis. And we are engaging closely with member states also through European semester visits and other channels, and our discussions with national parliament is part of this effort. So once again, I would like to thank you very much for this discussion, this exchange of views, and for a European Commission point of view, we are open for continuous dialogue. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Commissioner. Acabamos então a nossa audição, que teve a duração de uma hora, que pelos vistos é sempre pouco tempo para todas as questões que tínhamos a pôr ao seu comissário, mas teremos oportunidades de o ter cá quando voltar com uma agenda menos carregada a Lisboa. Sabemos que tem um dia muito ocupado, agradecemos a sua disponibilidade pela clarificação e pela explicação do relatório do semestre europeu no que concerne a Portugal. Desejamos um bom dia de trabalho em Portugal e um bom regresso a Bruxelas. Continuação de bom trabalho. Agradeço também a presença da equipa do Sr. Comissário, a presença da Doutora Sofia Alves e da sua equipa, e desejo a todos a continuação de um bom dia. Bom dia, Srs. Deputados.